Jornal Câmara dos Deputados.
Financiamento de campanhas volta a causar discussão no plenário.
Deputados ressaltam o desenvolvimento econômico dos municípios.
Parlamentares alertam para a situação financeira dos hospitais.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Otaran.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves e estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Rocha, do PSDB, vai apresentar requerimento para a criação de uma comissão para avaliar a situação do Hospital de Câncer do Acre. De acordo com o parlamentar, mesmo com os recursos que recebe da União, faltam equipamentos na instituição.
O atraso na liberação de recursos federais está afetando a qualidade da saúde nos municípios, segundo denunciou Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul. O deputado citou a Santa Casa de Porto Alegre, que pode deixar de atender 440 mil pacientes.
Os hospitais filantrópicos e as Santas Casas do Rio Grande do Sul reclamam da falta de dinheiro. Pompeu de Matos, do PDT, alertou para o grave problema na área da saúde no estado e informou que o Hospital Taquini, em Bento Gonçalves, foi obrigado a fechar a UTI pediátrica por falta de condições de atendimento.
Saúde. A CPI da máfia das órteses e próteses promoveu audiência pública para investigar a indicação desnecessária de membros artificiais em troca de propina de fabricantes. Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, ressaltou que o valor das notas apresentadas pelas empresas chegava a valer 4 vezes o custo real das próteses.
A captação de órgãos e de transplantes tem avançado no país. E Santa Catarina é o estado que tem se revelado referência na área, especialmente por ter sido pioneiro no país. Carmen Zanotto, do PPS, espera que o exemplo do estado se multiplique nas demais unidades da federação.
Está em análise na casa projeto que assegura aos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias o benefício previdenciário independentemente de contribuição entre janeiro de 1991 e dezembro de 2006. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, acredita que o projeto vai fazer justiça aos profissionais.
O FMI reconheceu o programa Bolsa Família como um dos mais importantes do mundo, por retirar 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. João Daniel, do PT de Sergipe, ressaltou que, apesar do alcance, os custos fiscais do Bolsa Família são inferiores a 0,6% do PIB anual.
Subcomissão criada na Câmara vai avaliar a saúde da população negra no Brasil, em especial com relação à incidência de doença falciforme.
Os trabalhos têm prazo de 90 dias e devem gerar um relatório que pode servir de base para a apresentação de propostas em benefício do segmento.
Saiba mais sobre a ação do colegiado na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A maior incidência de doença falciforme em pessoas negras motivou a criação, na Comissão de Seguridade Social, de uma subcomissão para atentar para a saúde da população negra no país. A doença falciforme, também conhecida como anemia falciforme, é uma doença hereditária que se caracteriza pela mudança dos glóbulos vermelhos do sangue. Como essas células têm sua membrana alterada, elas se rompem com mais facilidade e causam anemia, com fortes dores, fadiga intensa, palidez, atraso no crescimento, feridas pelo corpo, tendência a infecções e problemas no coração, pulmão e rins. No Brasil, há 40 mil pessoas com doença falciforme. A subcomissão tem 7 integrantes e é presidida pela deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Segundo ela, há outros problemas de saúde pública que atingem mais a população negra, como as mortalidades materna e infantil e a AIDS.
Como esses temas não são temas comuns de serem tratados na Seguridade Social, nós estamos introduzindo esse tema e acredito que os deputados e deputadas vão conhecer um pouco mais, se informar um pouco mais e não vão ver apenas como com viés ideológico, de achar que é uma disputa política, um racismo ao contrário, e vão ver que a população negra está morrendo.
A subcomissão para avaliar as políticas de assistência social e saúde da população negra tem prazo de trabalho de 90 dias. A relatoria ficou a cargo do presidente da Comissão de Seguridade Social, Antônio Brito, do PTB da Bahia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Educação.
A Comissão de Educação aprovou moção pedindo ao governo que não faça cortes na área. Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, lamentou que, numa lista que mede a qualidade do ensino em 76 países, o Brasil ocupe a posição de número 60.
Esporte. Segundo dados da Confederação Sindical Internacional, as obras para a Copa do Mundo em 2022 no Catar vão deixar mais de 4 mil operários mortos se não houver mudanças nas condições de trabalho. Bebeto, do PSB da Bahia, enviou carta de repúdio à Embaixada do Catar, à FIFA e à CBF e pediu providências.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, voltou a denunciar a violência praticada contra professores, estudantes e servidores da educação. O parlamentar lamentou a morte do professor Heraldo César, em Campina Grande, assassinado com 2 tiros enquanto corrigia provas na sala dos professores.
18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Maria do Rosário, do PT Gaúcho, lembrou que a data registra o assassinato nunca esclarecido da menina Araceli, vítima de sequestro e abuso sexual no Espírito Santo.
Das 100 cidades mais violentas do país, 8 estão no estado de Alagoas. E os jovens negros são os mais afetados. Para Paulão, do PT, a CPI da violência contra jovens negros e pobres vai colaborar para traçar diagnósticos e ações no sentido de atenuar esta mazela social.
O programa Carcará foi lançado em Pernambuco. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB, o objetivo é otimizar a utilização das câmeras de monitoramento que passarão a ser instaladas no topo de edifícios para ampliar o sistema de vigilância no estado.
Ao pedir mais transparência da Polícia Federal em um caso ocorrido no Ceará, em que um policial militar foi preso em flagrante, Cabo Sabino, do PR do Ceará, defendeu que a punição só pode acontecer com a apresentação de provas. Ele pediu ao Ministério Público que investigue o ocorrido.
A comissão especial que analisa o projeto que revoga o Estatuto do Desarmamento realizou audiência pública para debater o tema. Delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, relatou que muitas pessoas defenderam na reunião a mudança na legislação, que retirou do cidadão o direito de escolher sobre a posse de arma.
Transportes.
Tramita na Casa projeto que desobriga o uso do extintor de incêndio nos veículos de passeio. Autor da proposta, Heitor Chu, do PSB Gaúcho, argumentou que os automóveis atuais possuem mecanismos que interrompem a passagem de combustível em caso de colisão, evitando o surgimento do fogo.
A audiência pública debateu as ocorrências com morte na rodovia que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, em Minas Gerais.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortes no trecho caiu em 1/3 nos últimos 4 anos.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Noelle Nobre.
Em audiência na Comissão de Viação e Transportes, representantes da Polícia Rodoviária Federal e do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, disseram aos deputados que a BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, deixou de ser a Rodovia da Morte. Segundo dados da PRF, nos 303 quilômetros entre as duas cidades, houve uma queda de vítimas fatais em acidentes de 33% entre 2010 e 2014, passando de 171 para 114 mortes. A rodovia, situada em uma região montanhosa e cheia de curvas, está sendo duplicada desde o fim de 2013. O valor contratado é de R$ 2,5 bilhões e a expectativa é que o serviço esteja concluído até o fim de 2019. Na avaliação do deputado Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas, que solicitou o debate, a duplicação é urgente.
Não há condição mais de trafegar caminhão, carreta, carro pequeno, ônibus numa rodovia de pista simples com mais de 100 curvas em menos de 200 quilômetros e que acaba tirando a vida de muitas pessoas, deixando feridos graves em quase todos os finais de semana.
Outro problema apontado pelos parlamentares foi o baixo efetivo da PRF no estado. A categoria conta com 930 policiais para uma extensão de mais de 5 mil quilômetros de rodovias federais em Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Lúcio Vale, do PR, pediu que o governo do Pará recupere a rodovia PA-102, conhecida como Estrada Nova, que liga o Cachoeira do Piriá a Viseu. Segundo o parlamentar, das 7 pontes da rodovia, 5 estão destruídas, o que deixou a população isolada.
Desenvolvimento Regional.
A reestruturação da carreira dos servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus foi vetada pelo Poder Executivo. Silas Câmara, do PSD, argumentou que, apesar de serem vinculados ao Ministério da Indústria e Comércio, os funcionários da SUFRAMA recebem menos que os servidores de Brasília.
Seminário sobre segurança hídrica foi realizado em 15 de maio no município de Sobradinho, na Bahia. Valmir Assunção, do PT, frisou que o nível do lago de Sobradinho tem baixado e é preciso encontrar alternativas para diminuir o impacto na vida da população local.
Coremas, na Paraíba, concentra o maior reservatório de água do estado com duas barragens. Benjamin Maranhão, do SD, alertou, no entanto, para as condições da água recebida pela população local, já que o município está sem saneamento básico ou esgotamento sanitário e sem estação de tratamento de água.
As recentes chuvas que caíram em Salvador, na Bahia, deixaram desabrigados e causaram deslizamentos de terra e desmoronamentos. Antônio Brito, do PTB, solicitou que a bancada baiana atue em conjunto com o governo federal para levar recursos à capital e auxiliar na realocação das pessoas.
Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, exaltou a união de esforços dos governos municipal e estadual no sentido de prestar assistência à população de Salvador, atingida pelos deslizamentos causados pelas chuvas.
O município de São Félix do Coribe completou 26 anos. Cacá Leão, do PP, felicitou os moradores da localidade e lembrou que na divisa da cidade com Santa Maria da Vitória foi construída uma passarela sobre o rio Corrente, que se tornou cartão postal da região oeste da Bahia.
Aparecida de Goiânia completou 93 anos de emancipação política. Daniel Vilela, do PMDB, lembrou que o segundo maior município de Goiás alcançou um novo patamar de qualidade de vida e deixou de ser uma cidade dormitório, graças à industrialização e à chegada do campus da Universidade Federal do Estado.
Ouricuri, em Pernambuco, completou 112 anos de emancipação política em 14 de maio. Caio Nárcio, do PSDB de Minas Gerais, celebrou a data e parabenizou todos os moradores do município pela comemoração.
Homenagem.
A Romaria Penitencial em honra a Nossa Senhora da Luz e aos Beatos Manuel e Adílio em Nonoai, no Rio Grande do Sul, aconteceu no dia 17. Marcon, do PT, explicou que a procissão é uma homenagem aos dois beatos, mortos em 1924, que faziam uma viagem para pregar em regiões distantes do estado.
Eros Biondini, do PTB, manifestou pesar pelo falecimento de Dom Geraldo Magela, arcebispo emérito da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. De acordo com o deputado, o religioso católico se dedicou às comunidades e aos menos favorecidos, além de ter participação fundamental na gestão da Santa Casa do município.
Economia.
Na visão de Marcelo Bellinati, do PP do Paraná, o ajuste fiscal está apenas cortando benefícios dos trabalhadores e das viúvas. O parlamentar avalia que, ao invés de repassar os custos da recuperação econômica para a população, o governo federal deveria taxar as grandes fortunas e diminuir ministérios.
Uma das medidas provisórias integrantes do ajuste fiscal altera as regras para a concessão de pensão por morte, seguro-defeso e auxílio-doença. Na avaliação de Vitor Valim, do PMDB cearense, o ajuste financeiro deveria priorizar medidas como a taxação de grandes fortunas e não os benefícios do trabalhador.
A Comissão de Valores Mobiliários abriu 12 processos para investigar práticas de mercado da Petrobras. Uma das apurações diz respeito ao controle do preço dos combustíveis praticado pela companhia.
A CVM atua na fiscalização dos atos de administradores de empresas que possuem ações nas bolsas de valores.
O repórter Marcelo Lascher acompanhou a audiência pública sobre o tema, realizada em conjunto pelas comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle.
O deputado Silvio Torres, do PSDB paulista, que pediu a reunião, frisou que os conselheiros investigados em 3 processos sobre preço de combustíveis são membros do governo. E, na sua opinião, a CVM deveria ter agido antes.
E a CVM, que seria, digamos, o órgão regulador, com capacidade de alertar os acionistas, até mesmo de fazer gestões junto à Petrobras, para que não persistisse nessa governança nefasta, ela meio que se eximiu durante um bom tempo. Só quando provocada, inclusive por investidores, e também pelas próprias, pela divulgação da imprensa, é que alguma providência se tomou.
A Comissão de Valores Mobiliários deve enviar à Câmara dos Deputados um projeto de lei que muda as formas de punição e as penas que o órgão pode aplicar a empresas e administradores que atuem de forma fraudulenta. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Agricultura.
Membro da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, destacou a importância do segmento. O parlamentar enfatizou que, no país, existem 400 unidades industriais e 70 mil produtores independentes de cana-de-açúcar, responsáveis pela geração de mais de 1 milhão de empregos.
Eleições.
O plenário da Câmara retomou hoje as votações da reforma política. Os principais pontos que estão sendo analisados pelos parlamentares agora se referem ao financiamento das campanhas.
Na noite de ontem, já foi rejeitada a inclusão na Constituição Federal da autorização para que empresas privadas doem para as campanhas eleitorais.
No entanto, a medida voltou a ser votada hoje, visando permitir a doação empresarial apenas para partidos. A interpretação gerou controvérsia entre os partidos.
O item mais importante rejeitado pelos deputados na noite de ontem, no entanto, foi o chamado distritão, sistema em que são eleitos os candidatos mais votados em cada estado, sem levar em conta a votação obtida pelo partido.
Os parlamentares também não aprovaram outros dois sistemas de escolha para deputados e vereadores, o que faz com que seja mantido o sistema proporcional.
Pelo método proporcional atualmente em vigor, os votos de todos os candidatos de um partido ou coligação, primeiramente são somados, para verificar quantas vagas cabe a cada legenda. O sistema permite que o total obtido por candidatos com votação expressiva auxiliem outros concorrentes da mesma coligação.
A repórter Paula Bittar acompanhou as discussões de ontem e tem mais informações.
O plenário rejeitou nesta terça-feira qualquer mudança no sistema eleitoral brasileiro. No primeiro dia de votação da reforma política, os deputados também rejeitaram proposta que colocava na Constituição a permissão para que empresas possam financiar campanhas eleitorais. Foram analisadas três propostas que buscavam mudar a atual regra das eleições proporcionais para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Por essa regra, os votos vão não apenas para os candidatos, mas também para os partidos ou coligações que obtêm um número de vagas baseado na quantidade de votos recebidos por toda a legenda ou coligação. Por causa dessa divisão, muitas vezes um deputado acaba se elegendo com menos votos que um concorrente de outro partido que tenha recebido mais votos, mas não tenha direito à vaga no cômputo final. A proposta mais aguardada era a que criava o chamado distritão. O texto acabava com as eleições proporcionais e estabelecia que os candidatos com mais votos seriam eleitos. Mas a mudança, defendida pelo relator deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi rejeitada com 267 votos contrários e 210 favoráveis. O deputado Rodrigo Maia considerou a decisão do plenário uma derrota de toda a sociedade.
A derrota, né, não é uma derrota de A a B, é uma derrota, né, daqueles que querem mudar, que infelizmente a maioria da sociedade quer mudar o sistema eleitoral, mas a maioria do plenário quis manter o texto atual, as regras atuais, que nós devemos respeitá-las.
Entre as críticas ao sistema conhecido como distritão, está de que ele hiperpersonaliza a política, dando muito valor às pessoas e tirando força dos partidos políticos. O plenário também iniciou a análise de mudanças no financiamento de campanhas. A proposta que permitia financiamento de partidos e de candidatos por pessoas físicas e por empresas recebeu 264 votos favoráveis, a maioria, mas como mudanças na Constituição precisam de pelo menos 308 votos a favor, a mudança também foi rejeitada. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Votação.
Os parlamentares continuam neste momento a debater os modelos de financiamento das campanhas eleitorais. A sessão ficou suspensa por mais de 30 minutos para as bancadas buscarem consenso em torno da nova votação sobre a permissão para que as empresas possam doar recursos aos partidos.
Como as doações empresariais para candidatos foram reprovadas na noite de ontem, alguns partidos entendem que a autorização para o financiamento aos partidos também não deveria ser votada. Outras legendas apontaram que as medidas têm objetivos diferentes.
A primeira emenda votada e rejeitada na noite de hoje, agora há pouco, restringia o financiamento eleitoral a doações de pessoas físicas e fontes públicas.
Os deputados votam agora outra emenda que trata do financiamento exclusivamente público para as campanhas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.